Jornal da 6, entrevista.
Muito bem, vamos voltar a falar da Operação Lava Jato, as consequências jurídicas e políticas da operação. Já está aqui conosco, no estúdio da 96FM, o advogado especialista em direito civil, penal, com experiência em casos de improbidade administrativa, doutor Artêmio Azevedo, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, doutor Artêmio.
Boa noite, Enio Sinedino, professor Marco Aurélio, Robson Carvalho. Prazer grande em estar aqui com vocês nesse bate-papo.
Doutor Artêmio, a gente está acompanhando aqui, principalmente nessa última semana, uma série de delações envolvendo o empresário Léo Pinheiro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele diz que o triplex que é atribuído ao ex-presidente é realmente do presidente Lula. Fala-se do sítio em Atibaia, enfim, tem uma série de indícios contra o ex-presidente Lula, mas nenhuma materialidade na prova. Ou seja, tem foto do presidente dentro do triplex, tem pessoas que afirmam que vem Lula e Dona Marisa dentro do triplex, que foi Dona Marisa que autorizou a reforma, enfim, mas não tem materialidade. Isso é que a gente estava conversando com Marco Aurélio Sá e com Robson Carvalho. Como é que é isso? Lula pode ser acusado sem ter essa materialidade da prova? Essa prova concreta de que ele é o efetivo dono do imóvel, tanto do sítio de Atibaia como do triplex em Santos, doutor Artêmio?
Enio, a sua pergunta já traz aí no bojo uma série de uma série de elementos que com certeza o Poder Judiciário vai considerá-los para esse julgamento. Está se iniciando uma instrução processual. É assim que se dá o nome dessa fase, onde as partes, Ministério Público e o réu, poderão se utilizar do mais amplo espectro de provas. Você já me trouxe aí fotos, né? Você tem fotos, há testemunhas, então já são duas classes de provas que poderão ser utilizadas. E tem outras tantas. O arcabouço de provas que as partes poderão utilizar, ela não tem limites. Então seria precoce, seria prematuro eu dizer a você que a delação premiada, ela é mentirosa ou ela é verdadeira em relação ao apartamento que se diz ser do ex-presidente Lula. Eu não tenho dúvida que a justiça vai, com muito critério, dar, e eu já tive a oportunidade de ver, sem conhecer o processo, mas a imprensa publicou, que a defesa do presidente Lula quer que o juiz Sérgio Moro, e ele já o fez, deferiu, o arrolamento de 87 testemunhas. Não se pode dizer que o ex-presidente Lula não terá uma ampla defesa para se defender. Então, a instrução, meu amigo Enio, é que dirá por si só a concretude e a materialidade e a autoria deste eventual crime, se o apartamento realmente é do ex-presidente Lula ou não.
Quer dizer que não precisa, doutor Artêmio, só uma dúvida para o nosso ouvinte aqui que está perguntando. Não precisa só ter a escritura, não. A justiça pode interpretar que essas provas de presença, fotografias, testemunhas, isso pode confirmar que ou o triplex ou o sítio de Atibaia pertencem ou pertenciam ao ex-presidente Lula. É isso, basicamente é isso.
Pois é, a sua pergunta é de muita profundidade técnica, eu até diria, porque está se quebrando um princípio do formalismo. No direito civil é inequívoco que a forma de transferência de propriedade é a escritura pública como prevalência, e hoje se utiliza muitos contratos. Mas
um contrato privado também valeria.
Perfeitamente.
Né? Seria uma prova material.
Os chamados contratos de gaveta.
Contrato de gaveta. Mas o Código Civil prevê a forma escrita de escritura pública para a transferência. Mas como não se tem, vai ser interessante acompanhar o julgamento, porque é, na realidade, sem dúvida nenhuma, uma extrapolação dos limites do formalismo do direito. Se as provas levarem ao convencimento do Poder Judiciário de que inequivocamente o apartamento ou o sítio de Atibaia era do presidente Lula, eu não teria a menor dúvida que ele será.
Mas, seria uma, não, mas seria uma quebra, esse, doutor Artemio, caso, seria uma quebra de paradigma, o senhor diria?
Eu não sei se seria uma quebra de paradigma, mas você não está errado, não. Mas eu acho que seria um avanço. Eu acho que seria, na realidade, com a possibilidade do ex-presidente provar por todos os meios a sua inocência, se várias testemunhas, se várias provas, se fotografias forem colhidas, arquitetos depuserem dizendo que o projeto atendia aos provas, interesses...
Provas fáticas, mas não provas materiais.
Elas são provas, professor. Elas são provas. A prova Fáticas. Testemunhal é. A prova testemunhal é uma prova reconhecida. Sim. E está no nosso código.
Bom, mas alguns juristas, analisando a atuação do nosso Poder Judiciário ao longo dos tempos, dizem que uma prova testemunhal, uma prova fática, pode ser suficiente para a condenação em primeira e até em segunda instância. Mas muito raramente os tribunais superiores aceitam uma prova não material como contundente a ponto de determinar a condenação.
Mas me parece que no caso de José Dirceu prevaleceu a teoria do domínio do fato. Não existiu prova efetiva do que ele teria feito, mas ele foi julgado e condenado pela Suprema Corte do país.
Perfeito, perfeito, exatamente. A gente está vivendo um momento de discussão, inclusive com a sociedade, daí a minha honra de estar aqui entre os senhores conversando sobre esse assunto. A gente está vendo um momento que a sociedade hoje está entendendo das teses jurídicas que se debatem, os advogados, promotores, juízes, etc. A sociedade tem interesse nisso. Na terça-feira da semana passada, eu estava no Superior Tribunal de Justiça num julgamento de um processo meu, e eu vi do ministro Napoleão Nunes Maia Filho ele dizer, professor Marcos, exatamente dentro a quebra do paradigma em cima do que o senhor estava dizendo. Os tribunais superiores fazem uma série de requisitos formais para o conhecimento dos recursos. E ele, defendendo o contrário, ele disse, de acordo com os princípios que norteiam o direito, o regimento interno do STJ e as leis federais são tão somente uma das fontes do direito, mas para se fazer justiça eu tenho que ir muito mais além, dizia o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Então nós estamos vivendo num momento diferente, num momento de alargar o horizonte, num momento de amadurecimento, acho num momento de consolidação do poder judiciário, das instituições como um todo, da cidadania. Eu às vezes me preocupo um pouco com o assodamento, para que as pessoas às vezes não sejam expostas sem o necessário cuidado, cautela. Os nomes já são expostos e depois os processos sequer têm as suas denúncias aceitas,
doutor Artemio,
pelo Poder Judiciário.
Eu queria até aproveitar o que o senhor está falando aí, que tramita no Congresso agora um projeto muito polêmico sobre o abuso de autoridade. Como é que o senhor analisa essa matéria?
Enio, o projeto...
Até antes seria importante, pelo menos, o senhor compartilhar com o nosso ouvinte dois ou três aspectos importantes que estão nesse projeto.
Pois não. A lei do abuso de autoridade hoje em vigência me parece de 1965. Então a gente está vivendo um processo de modernização da legislação. A gente está voltando a discutir o Código de Processo Civil, a gente tem um Código de Processo Penal novo, enfim, uma lei de abuso de autoridade que teve a sua vigência a partir de 1965 e hoje ela continua em vigência, me parece, inclusive pela época histórica que nós vivíamos em 65, uma exacerbação da proteção à autoridade. Então, o que é que se critica hoje no projeto de lei do abuso de autoridade? Por exemplo, o artigo 3º, no parágrafo 5º, traz o seguinte: será admitida ação privada subsidiária a ser exercida se a ação pública não for intentada pelo Ministério Público. Então, algumas...
O que significa dizer?
Significa dizer que uma determinada autoridade comete um abuso, se o promotor, o procurador da República não entrar com ação contra ele, o privado pode entrar. Ele tem um prazo e pode entrar, já que ele foi vitimado por aquele abuso de autoridade. Esta está no parágrafo 5º do artigo 3º da Lei do Abuso de Autoridade. Então, se vai dizer o seguinte...
E o que é que caracterizaria esse abuso de autoridade?
Muito bem. O abuso de autoridade. Ah, então o promotor, ele vai se sentir cerceado, ele vai se sentir agora limitado, ou o juiz... Não, não, ele não vai sentir, até porque a Constituição de 1988, no artigo 59, ela já trazia isso. E esse parágrafo 5º está muito criticado e ela já trazia isso. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Já dizia a Constituição de 88.
Então, mas a pergunta mais... é, o que é que caracterizaria nesse caso o abuso de autoridade?
Não, o abuso de autoridade, neste caso, da lei toda. O abuso de autoridade, por exemplo, Robson, nós vamos nos abstrair. Eu tenho um determinado cliente, é um réu, ele está preso. Eu cheguei lá com habeas corpus e por algum motivo o delegado disse: rapaz, eu estou agora sem tempo. Vamos supor um caso absolutamente hipotético. Eu estou sem tempo agora, eu estou numa diligência, mas é a liberdade do meu preso que está em jogo. Isso é um abuso de autoridade. O abuso na condução de réus. E muitas vezes, pessoas humildes, mais humildes, até a esposa é conduzida no carro da polícia obrigatoriamente. Porque o policial imaginou que ela poderia estar envolvida também no tráfico, porque está na casa e tal. Um abuso de autoridade. Então, um abuso de autoridade, como disse inclusive o ministro Gilmar Mendes num debate na Câmara, ele não vai ser apenas para procurador da República, para juiz. Não, ele vai ser para delegado, para policial. Agora... Ele vai ser qualquer abuso... Qualquer ilegalidade intentada, a parte poderá entrar com ação.
Eu queria só para complementar, doutor Artêmio, a pergunta de Robson, com relação, quando o senhor falou em assodamento, com relação à divulgação de nomes que estariam envolvidos em determinado procedimento, em determinada operação, indícios que levam essas pessoas a uma condução coercitiva... enfim, e são divulgados amplamente pela imprensa e pela mídia e que depois não se consegue provar, né, no caso, com relação a imputar determinadas ilegalidades àquela pessoa. Isso também é um abuso de autoridade. Você divulga o nome da pessoa, no caso, envolvendo...
Expõe publicamente
uma pessoa, e a pessoa ainda vai ter o direito a se defender, não é isso? Existe todo um trâmite, existe todo um processo, e a pessoa de repente já fica queimada perante a opinião pública, principalmente com o advento das redes sociais.
Esse caso específico não está na lei de abuso de autoridade, porque a jurisprudência entende que no Estado democrático todos nós devemos prestar contas à justiça se intimados formos. Agora, é por isso que existe um inquérito policial inicial, em seguida, o inquérito é enviado ao Ministério Público, que oferece uma denúncia que poderá ou não ser recebida. Então é uma série de procedimentos.
E a denúncia pública, isso é histórico, vem desde Maquiavel, a denúncia, ela é um dos pilares da democracia e da própria formação da República, que nós vivemos no sistema de República. Então isso é muito importante. Agora, é importante destacar o seguinte, queria saber como é que o senhor se posiciona. Quando surgiu aquela lei de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção, emprenharam dentro dessa lei de iniciativa popular essa história de abuso de autoridade, que tinha um objetivo por parte da classe política que estava sendo investigada na Lava Jato, para frear a Lava Jato. Não acredito que, pelo fato da lei ser de 1960 e alguma coisa, isso seja argumento para mudá-la. Agora, existe essa relação direta, existe esse risco de isso provocar um freio nas investigações da Lava Jato?
Eu penso com todo respeito, Robson, eu penso exatamente o contrário. Eu penso que nós estamos vivendo um momento, o momento da Lava Jato é um momento próprio para se discutir isso. Se você lê o projeto de lei do Senado número 280, que é esse que está em debate e esse que está sofrendo críticas.
Quem apresentou? Foi Renan?
Esse é do senador Renan. É porque o senador Renan é meio controvertido e tal, mas isso, não, porque é da autoria do senador Renan, a gente não pode simplesmente dizer que não é um bom projeto. Eu acho que o debate que está sendo travado no Senado, inclusive com emendas, já tem algumas emendas que eu acho que enriquecem o projeto, eu acho que ele é bom. Por exemplo, você me perguntava há pouco tempo ainda o que caracterizaria um abuso de autoridade. O artigo 32 diz: negar ao defensor acesso aos autos de investigação, obtenção de cópia, sem qualquer justificativa. Quer dizer, para mim é um abuso de autoridade. Como é que eu posso defender, eu na minha atividade de advogado, como é que eu posso defender alguém se eu não tenho acesso aos autos? Eu acho, Robson, que a gente está evoluindo. Eu acho que o debate, no debate a gente está evoluindo. Eu acho que os princípios norteadores do direito estão preservados. Eu acho que a ampla defesa deve ser preservada. Acho que um erro aqui, um erro ali, ele vai ser corrigido, mesmo na atividade parlamentar. E eu acho que nós vamos ter um projeto de lei aprovado, se for aprovado. Eu acho que vai cada vez mais fortalecer não só o trabalho do Ministério Público, mas também o trabalho da advocacia como um todo, e preservando, sobretudo, o princípio constitucional da inocência e da ampla defesa.
Doutor Artêmio, quando a entrevista é boa, o tempo voa, né? Então, quando a entrevista é esclarecedora como a do senhor, o tempo realmente voa. Nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o senhor. Com relação ao foro privilegiado, qual é a sua opinião? Reformá-lo, extingui-lo? Qual a sua opinião? Rapidamente, por favor, doutor Artêmio.
Eu acho que da mesma forma a gente pode avançar. Hoje, os países mais modernos já não têm mais o foro privilegiado. Estados Unidos, Holanda, Suíça. Mas a Itália ainda tem uma centralização na sua Câmara para autorização do processamento. Então, eu acho que o foro privilegiado, acho que a gente pode avançar, mas a autoridade pública, um ministro de Estado, um presidente de um poder judiciário, de um dos poderes, ou da Câmara Federal, do Senado, não poderia ser julgado num primeiro grau, pelo menos nesse início de debate, é o meu pensamento.
Muito bem, o Jornal das Seis vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Mais uma vez, obrigado ao meu amigo querido, o advogado Artêmio Azevedo, pela entrevista extremamente esclarecedora. Foi realmente um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco.
Prazer todo meu, Enio.
E vamos convidá-los outra vez. Outras vezes.
Pra mim é um prazer muito grande.
Olha, obrigado a Robson Carvalho, Marcos Aurélio Sá, todos os ouvintes que participaram pelo WhatsApp, Twitter e nos acompanharam pelo Facebook. Se você perdeu parte do programa, pode ouvir a reprise do Jornal das Seis acessando a nossa página de podcasts, www.96fm.com.br. O Jornal das Seis volta amanhã. Boa noite a todos e até lá.
Boa noite, até amanhã. Boa noite.